Amém? Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Estamos gripados. Vai ser um pouco difícil para vocês aí, mas aguenta a mão. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó 32. No livro de Jó 32, versículo 8. No livro de Jó, então, 32, versículo 8, está dizendo assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Na verdade, há um espírito no homem, né? E a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. O que que vocês entendem por espírito? O que que seria um espírito? Vai ser difícil. O que que você imagina que é um espírito, Cheque? Você imagina que é um espírito?
Ah, eu imagino que é um... Eu penso assim, que é um... É um espírito que governa o homem.
É um espírito, né?
É um espírito. Sem nem falar o que...
Eu já vi muitas versões, né, muitas explicações a respeito do Espírito. Então, eu gostaria de saber o que você entende. O que seria um Espírito? Edilson, você tem ideia? Por exemplo, assim, o Espírito. Você tem ideia o que seria o Espírito? Hã? Uma força maior. Ramiro, você tem ideia o que seria o Espírito? O que é o Espírito? Ou o que seria o Espírito? Tem muitas explicações, né? Por isso que eu estou falando. Eu acho que é interessante a gente... Ninguém é obrigado a saber. Nós, né, você nunca... Se você nunca... Você não vai... Com certeza, nunca teve assim, uma experiência, né, uma coisa assim com um espírito. O que seria um espírito? Vamos falar um pouquinho dele aqui hoje, né? Vamos falar um pouquinho dele, sobre ele, né? Então, o que seria um espírito? Toninho, Ramiro.
Não dá para, assim, a gente tem mais ou menos uma leve, assim, impressão do que seja, mas não dá para expressar, porque eu acredito, assim, que o espírito, na realidade, o espírito, ele tem vida. Ele é a parte nossa que tem vida.
Como?
É a parte do homem que vive. Por exemplo, o que está falando aqui é o espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito. Então eu acredito assim que essa sabedoria, essa grandeza, esse poder de Deus é o espírito. Mas é muito difícil entender. Daquele endemoniado saiu legião de espírito. Então Mas eu acredito que está relacionado mais com a palavra de Deus. Um poder na vida da gente.
Um Betinho que estava explicando. Você explicar o que é o Espírito?
Eu acho que não vou conseguir explicar, mas assim, eu vejo que quando Tomé viu a Jesus, ele pensava que era um Espírito. Mas aí Jesus vira para ele e falou assim, ó, não é um Espírito, toca em mim, sou eu mesmo. Então assim, parece entender que o Espírito somos nós mesmo. Né? Mas e como Deus criou várias espécies. Um anjo é um espírito, o arcanjo é outro espírito, o homem tem o espírito do homem e tem o espírito de Deus.
O que é o espírito?
É o homem, tem o espírito do homem. É difícil, como o Ramiro falou. Se você, parece que Jesus virou e falou assim, ó, não é espírito, sou eu mesmo. Então, cuidava que você é a mesma pessoa. Mas não é essa condição dessa carne que a gente vive. Né?
Amém. Então, quem gostou da explicação do Bertinho? Não deu para entender, não, a explicação do Bertinho? Não, né? Então, dá lá o Gustavo. Vamos ver o que o Gustavo entende de espírito. Né? Quem entende de espírito aqui, né?
Eu estava conversando aqui com minha esposa, o que ela acha, né? Chegamos à conclusão que o espírito é o fôlego de vida, né? Fôlego de vida do homem. Tanto é que quando ele falece, ele expira o fôlego de vida dele. Então, eu acho que está relacionado ao fôlego de vida. Não o fato de respirar, né?
Não há como?
Mas... Oi?
Não há o quê?
Não relacionado a simplesmente o fato de respirar. Mas a vida está no seu pulmão. O fato de você estar vivo, existindo, tem muito a ver com o fato de você estar respirando. E ele é invisível, né? Tanto quanto o ar que a gente respira. Então, se a gente for ter uma visão analógica da coisa, acho que a melhor forma de se explicar é essa. Fôlego de vida.
Eu não entendi. Então, quer dizer que é o quê?
Fôlego.
Fôlego.
Fôlego de vida.
Fôlego de vida. Amém. E outra pessoa aí? Então tem espírito de todo jeito, né? Porque cada um entende de um jeito. Né? Erickson, você já viu algum? Já conversou com algum tal? Como é que é?
Eu só acho que o espírito é a característica de cada um, característica de vida de cada um. Mas explicar o que é um espírito? Pois é, eu acho que é a característica de vida de cada um. Por exemplo, eu tenho meu jeito, fulano tem outro jeito, os anjos têm outro jeito, tem outro poder. É a característica de cada um.
Interessante, né? Você viu tanto que é difícil, né? Quer dizer, o nosso maior problema é o espírito. O problema nosso é o espírito. Jesus disse que a carne não serve para nada. O espírito é que, na verdade, tudo que acontece entre nós é por força do espírito. Tudo que acontece entre nós. A carne é como se fosse um condutor do espírito. O espírito é que faz tudo, ele é que resolve as coisas, tudo. A carne conduz o espírito. Não estou dizendo que ela não serve para nada, não, mas ela conduz o espírito. Toninho, você tem uma ideia assim? Porque até agora, assim, cada um deu a sua interpretação, né? Não estou desfazendo da interpretação de ninguém, não. Eu também não sei se eu vou conseguir Eu vou falar para vocês, vai ficar tudo do mesmo jeito também. Eu acho.
Pai, eu acho que é a mente, né? O dicionário, né, fala que é, espírito é a mente. Adquirir então, a mente de Cristo é...
Se o espírito é a mente, quer dizer que o espírito não tem braço. O espírito não tem braço porque ele é a mente. Mente que você fala é mentiroso, não é que é ou não? Se o espírito é a mente, o espírito não tem perna. Ele diz, você acha que o espírito tem perna? É, por exemplo, o espírito, ele não tem braço. Daniela, você tem uma ideia de espírito, Daniela? Você acha que espírito... Pera, só, hã? É. Então aqui, nós não estamos, vamos dizer assim, bem claro fica que nós, a ideia não é discutir. A ideia não é, eu acho que todos nós aqui temos dificuldade com o entendimento que seja o Espírito. E acho que todos nós também estamos querendo entender. Não é isso? O que seja o Espírito. Mas aí eu estou perguntando, você acha que o Espírito tem perna? É? Dá lá o microfone para lá. O Toninho diz que o espírito é a mente. Né? O outro diz que é a boca do estômago.
Irmão Rossini, essa pergunta é muito delicada, sim. Mas eu vou tentar passar o que eu penso. Né? Uhum. Eu creio que ele toma a forma do corpo porque o espírito habita em nós.
Como?
Eu creio que o espírito, não é que ele tenha pernas, braço, alguma coisa assim, mas ele cria a forma do corpo, porque no meu entendimento ele habita em nós, né? Então, assim, é a essência de um algo mais que eu não sei explicar, que nós temos, que vem de Deus, que está no nosso corpo, que habita em nós, que nos faz, nos dá vida, alguma coisa assim. Eu não sei expor, dessa vez, desculpa, não sei. Mas eu creio que é assim.
Mas é um negócio complicado mesmo, né?
É.
Não é uma coisa bem complicada, né? Não? Não é complicado? Muito complicado?
Lázaro, quando ela viu o demônio, ela viu um homem.
É. Quando Deus... Deus é Espírito. A gente vai começar por aí. Deus é Espírito. Certo? E lá está dizendo assim. Façamos. Quer dizer, existia outros Espíritos quando ele criou o homem. Deus é Espírito. E subentende também, então, que os que estavam com ele... Os anjos, os arcanjos, os querubins, que estavam com ele. Agora o que, nós vamos fazer? Já tinha feito isso, 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 aquilo. Agora vamos fazer o homem. Que jeito que nós vamos fazer o homem?
A imagem
e nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer também que o homem também é espírito. Nós também somos espíritos. Então, você quer explicar um espírito? Está aí um espírito aqui, ó. Então, você tem... quando você vê uma pessoa fazer muita bobagem, você fala que ele é um espírito de porco, né? Um espírito de porco, um espírito disso, um espírito daquilo, um espírito de violência, um espírito de vaidade. O espírito é a própria vaidade. Então, você, às vezes, caracteriza pelo comportamento. O comportamento, na verdade, o comportamento não é do corpo. O comportamento é do espírito. O que, que é espírito? É você. Você. Só que você está você é um espírito e você está encarnado. Então, quando o verbo espírito, o verbo Deus, o verbo espírito, se fez carne, era uma pessoa, era um homem, né? Então, o anjo, Abraão, recebeu a visita de três anjos. Um dos anjos era Deus. Quando ele falou, né, eu vou destruir Sodoma. Abraão recebeu os anjos, mandou arrumar, ajeitar lá assar uma carne, um negócio lá para receber os anjos, conversou com os anjos, e etc. E os anjos ficaram ali, um deles esperou que os outros fossem lá no Sodoma, olhar, ver a situação, se destruía mesmo ou não. Abraão conversando com ele, e falou, olha, então, vamos destruir? Mas se tiver algum justo lá, etc., aquela conversa. Foi uma conversa entre eles, uma conversa normal. Muitas pessoas hospedaram anjos, sem saber que estava hospedando anjos, porque pensava que era uma pessoa. A imagem e semelhança. Então, é como se você encontrasse com o Serginho aqui, encontrasse com o Serginho, e Serginho dissesse para você assim, eu não sou homem, eu sou anjo. É, você encontrasse com o Serginho, você achasse ele assim, simpático, diferente, né? Mas que feição bonita, que feição diferente. Ele fala, não, eu não sou homem, eu sou anjo. Então, espírito encarnado. Quando o espírito, ele está aqui, você não vê o espírito, por quê? Eles estão no meio de nós, você não vê, por quê? Eles não estão encarnados. Então, o que é espírito? É um ser semelhante a nós. Ele pensa? Pensa. Ele pega? Pega. O dia que ele encarnar, ele tem a mão, o braço, o dedo, o olho, tal, etc., a boca, tem tudo. Então, quando Jesus apareceu, presta atenção, isso é interessante. Quando Jesus apareceu, depois de morto, Jesus ressuscitou, ele aparecia e desaparecia. Aparecia e desaparecia. A hora que ele queria, ele aparecia. A hora que ele não queria, ele não aparecia. De repente, ele apareceu para os discípulos que estavam comendo e comeu com os discípulos. E falou para os discípulos, pega em mim, e vê que eu não sou um espírito. Por que que Jesus não era um espírito? Não, só uma pessoa, fala assim, levanta a mão e fala. Porque uma pessoa falando, os outros tudo entende. Se todo mundo falar, ninguém entende. Então, ele falou, pega em mim e vê que eu não sou um espírito. Fala, Erickson. Espírito não tem carne. Então, Jesus ali não era um espírito, era o quê? Ele era o quê? Ele era um espírito encarnado. Quem concorda? Só levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão. Ele não era um espírito encarnado. Quem não levantou a mão vai responder para nós, leva o microfone lá. Quem não levantou a mão não concorda. Jesus ali era um espírito encarnado. Né? Não fala nada. Deixa a pessoa que levantou a mão, não levantou a mão. Né? Leva lá o microfone. Pô. Gustavo, você não levantou a mão? É isso. Então lá, vai lá, lá para o Gustavo. Quem está com o microfone? Dá aí para o Gustavo. Viu?
Não, mas eu ainda estou pensando.
Então vamos repetir. Vamos repetir. Porque aqui nós estamos aqui sem briga. Vamos repetir. Então Jesus apareceu. E falou para os discípulos, pega em mim, me dá aí alguma coisa para comer, eu quero comer. Pega em mim e vê que eu não sou um espírito. Eu tenho carne. Espírito não tem carne. Então pega em mim e vê que eu não sou um espírito. Eu sou, né? O que ele quis dizer com isso? Ele não era um espírito, então? Nós acabamos de falar aqui que Deus é espírito. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava em Cristo. Não é? O nosso problema, qual é o problema nosso? Porque o que mais interessa é o nosso problema. Então nós somos espíritos, encarnados. Não é espiritismo não, gente. Porque é assim, você, toda a água suja, se você purificar, você tira alguma coisa dela de bom. Se você estudar, só o que é preciso entender, para poder não confundir. O adventista tem alguma coisa que presta, o catolicismo tem alguma coisa que presta, né? O luterano tem alguma coisa que presta, e assim por diante. O que eu estava falando? Que o problema importante é nós. Nós somos, nós temos que estudar mais a nossa questão. Né? Então, não é espiritismo. Nós somos espíritos encarnados. Se fosse uma reencarnação, o espírito, quando ele voltasse, ele teria que voltar também numa pessoa, não é assim? Reencarnar. Agora, eu imagino que reencarnação... reencarnar. Ele desencarnou, destruiu isso aqui, destruiu a carne. Reencarnar, eu acredito que seria no mesmo cheque, né? Teria que ser no mesmo cheque. O cheque reencarnou, teria o mesmo cheque. No entanto, o Espiritismo dá uma ideia errada. O Espiritismo dá uma ideia errada, eles não conseguem entender, não conseguem explicar. Eu acredito que não sabe explicar o que eles pregam. Não sabe explicar o que eles pregam. O que a Bíblia ensina a respeito disso? Nós somos encarnados. Espíritos encarnados. Então, um outro espírito que está desencarnado, o único problema dele é que ele não está na carne. Mas ele fala, ele pensa, se ele materializar, se Deus permitir você ver o Espírito, Você vai ver uma pessoa. Só que você passa por ele. Opa. Só que você chega aqui e vai pegar nele. Ele não tem carne. Mas você olha de longe e você vê o mesmo bujão. Você olha de longe e vê assim, é o Vitor. E vai lá abraçar com o Vitor. Quando você abraça, não tem nada. Muita gente já teve experiências dessa natureza. É a pessoa. Chega assim, vai. Aí, a Roberta, eu vi, Dariel. Não tinha pena, não tinha, né? Tava, eu vi, era o Dariel. Mas quando ela chegou e abraçou o Dariel, não tinha nada. Não, o que que ele estava? Era o Dariel. Se Deus permitir você ver a fisionomia do Espírito, É a própria pessoa. Então, quando Jesus falou, pega em mim, é que ele já não estava ali na situação de espírito. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou num corpo. E o corpo que ele ressuscitou, ele é espírito. Mas isso, um espírito encarnado. Isso é que é importante para nós. Jesus Cristo é um espírito? É. Mas é um espírito encarnado. O dia que a gente vê, Paulo fala isso, ele fala assim, nós não poderíamos ser semelhantes a um boi, a uma vaca. A semelhança lá em Atos, pega esse trecho lá em Atos, você vai ver isso. Ele quis dizer o seguinte, Deus é semelhante a nós. O dia que você encontrar com Deus, você vai encontrar com uma pessoa. O dia que você encontrar com Deus, não é aquela coisa que o povo às vezes quer explicar, põe lá num trono, uma pessoa sentada, saindo luz para todo lado, uma coisa fantástica que você... Não. Jesus Cristo é o próprio Deus. Semelhante a nós. Pega, tem braço, tem sentimento, tem alma. Exatamente. Se é semelhante a nós, tem. Sente, pensa. Amém? Isso que é espírito. Então, o que é espírito? Sou eu, encarnado. O que é espírito? Somos nós, encarnados. Aí tem um espírito mau. Tem um espírito bom. Tem um espírito que é pura vaidade. Tem um outro espírito que é violento. Tem um espírito que é assim. Aonde a gente vê isso? Aonde? Entre nós mesmos. Nos próprios homens, nas próprias pessoas. Você vê ali, ó, aquele espírito, aquele outro, ó, pense num espírito bonzinho, está ali, né? Pense num outro, tá, e assim por diante. Somos nós. O dia que nós sairmos do corpo, Priscila, cadê a Priscila? Está aqui, está, né? Priscila teve na morte de um menino, de aquele sobrinho do Rodrigo. Só mais assim. No sobrinho do Rodrigo? O sobrinho do Rodrigo morreu. Aquele foi espancado lá na penitenciária, e uma morte violenta, e nós fomos lá no sepultamento dele. A Priscila teve uma visão lá, e ela estava até junto comigo, na hora lá fora, eu vi aqui assim assado. O que você viu lá, Priscila, você lembra? Eu lembro direitinho. veio e tal, subiu até no caixão, né? Mas a Priscila viu também. O que você viu? Você lembra?
Eu vi o menino lá, normal, sim. Meio perdido, assim, no meio, vendo acontecendo lá. Mas eu vi uma história, um livro passando, e ele, como se ele não tivesse aprendido aquilo, ninguém tivesse ensinado para ele. Ele aprendeu com a vida, as coisas, aí como se estivesse explicando o que aconteceu com ele. Mas, assim, eu via ele lá, assim, se achando estranho, não entendendo lá, mas eu não...
E ele estava presente lá.
Estava lá.
Eu vi.
Olhando.
Vamos ver. O que o Vitor viu? É.
Eu via que ele estava, assim, desesperado. E ele tentava pegar no braço do pai dele. Só que a hora que ele ia pegar no braço do pai dele, ele passava. Né? Aí ele olhava para o caixão. Ele queria que alguém visse ele. Né? Mas ele via todo mundo, tentava pegar, mas não era capaz.
E ele queria, na época, eu não lembro...
Tem mais algum detalhe, mas eu não...
Na época, eu lembro que vocês me explicaram o seguinte, que ele queria explicar aquela situação. Ele queria explicar para as pessoas o que tinha acontecido realmente. E não foi possível ele conseguir explicar. Então, era uma pessoa lá. Era um de nós. É um de nós, o Edilson. Como?
O senhor comentou a respeito de que tem espírito bem, mal, espírito da vaidade, etc. Agora, quem que dá essa origem ao espírito?
Todo espírito vem de Deus.
De Deus, correto.
Todo.
O da vaidade não pode ser.
Não. Então, quando o espírito vem, já que eu vou entrar nisso. Já que eu vou entrar nisso ali. Todo espírito vem de Deus. Aqui. Nós temos o copo. Nós temos o copo e temos a água. O formato da água não é o mesmo formato do copo? O formato da água, o mesmo formato do copo. Quando você tira aqui, você desmancha. Mas, quando ela está aqui dentro, ela toma o formato, né, do copo. A água aqui dentro, está suja ou está limpa? Limpa. Se você sujar a água... Você suja a água. Então a água aqui está limpa. Se você sujar a água, você olha de longe, é como se o copo também estivesse sujo. A água suja é um copo d'água suja. A água suja, o copo d'água, o copo também, com certeza. Por isso que Jesus falou, lava o interior do copo. Lava o interior do prato. A maior preocupação dele não era tanto com o, e sim com a água. A água, Edilson, quando veio, a origem da água é branca, é pura. Mas você contamina. Nós somos o copo, a água, o espírito, e a sujeira vem lá dentro. Aí, na medida que nós vamos vivendo, esse menino tentava explicar lá no sepultamento dele, ele tentava explicar o que, que aconteceu com ele. Quando foi que sujou? Quando foi que sujou? O que, que aconteceu? Agora, interessante. Quantos espíritos cabem numa pessoa? E agora, hein? Quantos espíritos cabem numa pessoa? O cheque pode ser o cheque e outra pessoa ao mesmo tempo? O Shekhar pode ser o Shekhar e outra pessoa ao mesmo tempo? Pode. Nós somos casa espiritual. É a mesma mão que abençoa, amaldiçoa. A mesma boca que sopra, morde. Ora, você é um anjo. Ora, você é doce. Ora, você não vale nada. A água, o copo está aqui. Eu vou botar mais água. Essa água daqui não é a água daqui. A água do jarro é a água do copo. Mas, se eu quiser botar mais água aqui, eu ponho. Eu vou botando mais água. Eu posso botar mais água. Então, nós, a intenção de Deus, a vontade de Deus, é tirar de nós, todos os espíritos, tirar de nós, todos os espíritos, e deixar só o seu. Todos os espíritos que entraram em nós, ao longo da vida, foi sujando, foi estragando o seu espírito, corrompendo o seu espírito. Então, na verdade, você, Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, o bem que eu não quero esse eu faço, maldito homem que sou, o que aconteceu comigo? O meu espírito, porque como o espírito não tem forma, ele falou, pega em mim e vê que eu não sou um espírito, né? Como o espírito não tem forma, ele pode misturar, ele não tem forma, é como se fosse uma luz, né? Uma coisa assim. Aí, você não era vaidoso, entrou um espírito de vaidade em você e misturou com o seu. Tinha pessoas simples, humildes, tá? De repente ganha um prêmio na loteria. Muda. Entrou ali naquele momento, aproveita a situação, entra vários espíritos. E muda a personalidade da pessoa, muda a característica da pessoa. Amém? Então, é interessante você saber que o espírito é um ente, uma pessoa. E como eles não podem fazer nada, sem um corpo, por exemplo, como é que vai puxar o gatilho? Ele não tem, né? Então ele pega e usa um corpo para puxar o gatilho. Você não vê ninguém colocando culpa no espírito. Não serve de prova judicial falar que foi um problema espiritual. A pessoa falando, eu não fiz, eu não vi isso, eu não fiz isso. Eu conversei com uma pessoa, essa pessoa, depois de a gente orar com ela e manifestar vários tipos de espírito, olha aí. Por que que eu sabia que eram espíritos diferentes um do outro? Pelo comportamento do corpo. Um espírito trazia para o lugar um cheiro enorme, forte, de alho. O outro espírito era uma carniça violenta que quase não dava para a gente ficar lá. O outro espírito, ele tinha a mão assim para trás, ele olhava assim para mim assim. com a mão assim para trás. Ele não consertava de jeito nenhum. Eu sei, até já conheço ele. Conheço uma pessoa que manifestava esse espírito dele. Depois de tudo isso, ele, normal igual nós aqui, eu falo para ele, ele fala para mim, não precisa orar mais, eu não vou sair. Fala assim, não precisa orar mais não, eu não vou sair. Era uma pessoa normal. Mas e se ele saísse? A pessoa que estava lá morria? A pessoa que estava lá? Não. Se ele saísse, ficava. É como se, está aqui, entrou no Bibi, o Bibi fala assim para mim, o Bibi fala para mim, não ora mais não, eu não vou sair. Mas se sair, fica quem? Fica o Bibi. Se tiver mais algum que quiser sair, fica o Bibi. Uma outra vez, um outro espírito, uma outra pessoa possuída por uma legião de espíritos, entra lá onde a gente estava fazendo a vigília e, orando, ela cai e cruza a perna assim. Ficou com a perna cruzada. Não conseguia ficar de pé. Não conseguia ficar de pé. Aí, né, alguém... Ela chega e responde. Aí uma pessoa do nosso meio, que, orando com ele, começou a repreender ele. Ele falou, ó, sai pra lá, rapaz, eu te conheço. Seu jogador de baralho. Falou pra ele. E ele era o quê? Jogador de baralho. Aí o caboclo saiu de lado. Né? Ele conhecia a pessoa, ele conhece. Quando ele conversou comigo, o outro, né, o outro que conversou comigo, ele falou para mim, você está comprando um carro velho, eu posso te dar um novo. Lá na sua casa está passando esse problema, esse. Eu falo, para aí, antes que você vai falar, mamãe. Estou querendo dizer para vocês o que, que é espírito. Quando você está conversando com uma pessoa, você está conversando com quem? A Bíblia diz assim, Gustavo. Analisa o espírito. Sabe o grande mal nosso? O grande mal nosso é que nós agimos como se não fôssemos espírito. Esse é o grande mal nosso. A gente julga a pessoa pela aparência e não pelo espírito. Sabia? O grande mal nosso é se ver como se não houvesse, tanto é que nós perguntamos aqui, cada um tem uma resposta. O que é espírito? Somos nós. Existe o encarnado, o desencarnado. Como eu não posso ver os que estão desencarnados, aliás, os desencarnados não faz, eu não temo eles, eu temo o encarnado. O desencarnado não vai fazer nada? Vocês concordam que o maior problema são os espíritos encarnados? São esses que nos assaltam? São esses que nos traem? São esses que são os violentos, etc. Tal. Qual é o problema nosso com os espíritos desencarnados? Qual? Não pode fazer, ele não pode fazer mais nada. Deus mandou. Pega aí o versículo, localiza para mim aí esse versículo, o analisa o e vê a situação do espírito. Vê se esse espírito, de onde ele veio. A água, qual foi a origem dele? A água limpa ou a água suja? Se ele veio para sujar ou ele veio para limpar? Analisa o espírito. Paulo fala que ele já não via mais o homem, ele via os espíritos. Como que? Você conhece a árvore pelo fruto. Tem dia que você não fica com medo de você mesmo? Não tem? Tem dia que você não aguenta você mesmo. Aí que você fala assim, você poderia falar assim, sai de mim, coisa ruim, né? Porque tem dia que a gente não suporta a gente mesmo. O que mais você quer falar? Não,
é só isso mesmo. Porque o senhor acabou de falar ali, do cheque.
É.
Outra pessoa poderia entrar no cheque, outra pessoa não.
É.
Um espírito, é verdade.
Exato. Outra personalidade, né? Outra assim. Outro, é. Exatamente. A carne não. A carne não. Se o cheque reencarnar, tem que ser o mesmo.
Já entrou um menino na
é. É, né? Pois é. Então, o espírito, ele muda.
A personalidade.
É, o espírito muda. Quando você muda, é porque mudou alguma coisa em você.
A minha questão agora é assim, como nós vamos nos livrar desses espíritos?
Isso, o Edilson está no caminho certinho. Primeiro ele perguntou como que a gente identifica. Deus disse, conhece a árvore pelo fruto. É fácil de identificar. Você conhece um espírito, por exemplo, aí às vezes a mulher, aí de longe, aí outra mulher às vezes fala, nossa, aquela ali está com o espírito da pomba gira. Por quê, hein? O que vocês têm, assim, uma ideia da pomba gira? Não tem? Aí, você vai, nós ali, nossa, que coisa horrorosa, né? É, uma mulher, normal, eu já observei isso, bem normal. Uma senhora ali de 30 e poucos anos, tal, 40 anos, bem normal, aí... De repente descobre que o marido traiu ela. Ela descobre que o marido traiu, ela fica doida e tal, e quer matar, e vira aquela confusão toda. E normalmente, pinta o cabelo. Bota silicone onde não tinha. E sai mudando, não sai mudando? Entrou nela um espírito de vingança. Entrou nela um espírito de ódio. Entrou nela um espírito de violência. E ela vai usar os meios do espírito. O espírito que vai dizer para ela, faz assim. Bota nele também. Com a mesma moeda, minha filha. É feito com você, faz com ele. E assim, etc, 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 e pronto. Muda completamente a pessoa. Amém? Vocês concordam? Entrou nela o espírito. E não foi só um, não. Ali, aproveitando a porta, abriu a brecha. Abriu a porta. Por isso que Deus fala, ora e vigia sem cessar. Não deixa brecha. Porque se você deixar brecha, então, foi traído? Foi. vai orar, vai chorar, vai pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia, não permita que a minha reação seja errada. Amém? Aí eu vou pedir a Deus o quê? Força, sabedoria, o espírito de força, o espírito de sabedoria, o espírito de humildade, de perdão, de mais isso, de sobriedade. Que eu permaneça o mesmo Edilson, mesma coisa. Amém? Então você conhece o espírito pela a árvore se conhece pelo fruto. Examina o espírito. Não é difícil examinar. Não é difícil você examinar o espírito. Pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Então, voltando, o que é espírito? O que é espírito? Somos nós. Só que a nossa situação é, nós estamos encarnados. E nós temos que aproveitar. Olha uma outra passagem interessante que fala assim, Hebreus capítulo 5, que fala assim, Jesus Cristo, espírito, nos dias da sua carne, homem. Ed, espírito. Nos dias da sua carne. Vitor, espírito. Nos dias da sua carne. Então, o que é o Vitor? É um espírito nos dias da sua carne. O que, que ele está fazendo aqui nos dias da sua carne? Ele está passando pelo mundo. Ele está passando pelo mundo. Para arrependimento dos seus pecados, para purificação, para regeneração. Será que o Vitor vai, depois dos dias da sua carne, ele vai ser aprovado ou reprovado? Amém? Então nós estamos, por isso que é interessante demais entender isso. E é interessante demais a pessoa ser espiritual. Quando você é espiritual, levou sua mulher? Levou, que bênção. Diminui muito a despesa, né? Vai aliviar muito e não ficar brigando e tal, etc. Não é isso? Tem muitas coisas que nós poderíamos resolver. Tem muita coisa que nós poderíamos resolver com sabedoria. Resolver. E às vezes a gente mete os pés pela mão, estraga tudo. Resistir o diabo. O que é isso? Resiste o diabo. Resiste o diabo. Aonde você vai resistir o diabo? Se o diabo tiver que atentar você, ele vai usar quem? Se o diabo quiser entrar lá na sua casa, ir lá na sua casa, quem que você acha que é mais provável que o diabo vá usar? Eu não vou na sua casa. Eu quase não vou lá. Vai usar a Virgínia? Quem que ele vai usar? De preferência, o filho, a Marielle, né? O padeiro. Oh. Quem mais? É uma pessoa que lá que entrega o gás. Ele vai usar isso. Entendeu disso? Resiste o diabo. E ele fugirá de vós. Gente, nós deveríamos ser, ó, quando Jó fala assim, na verdade, há um espírito no homem. Jó diz que havia um. Mas depois, o Evangelho já nos revela muito mais. Não só o seu, mas muitos outros espíritos. Muitos outros. E o que Deus quer fazer? Deixar só? Porque você é constituído por corpo, alma e espírito. Deus entra, eu sempre já expliquei isso também uma vez, assim. Você entra numa casa, você fala, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. Não é assim, filho? Então, como é que Deus entra? Ele tem que entrar pela porta, ele tem que entrar por uma janela, ele tem que entrar por... E no lugar que ele entra, no lugar que ele entra, ele ilumina. Se ele entra na sala, a sala fica iluminada. Mas a cozinha ainda está escuro. A dispensa ainda está escuro. Você vai entrando na casa e vai ligando a luz. Na medida em que você vai tomando, vai passando em todos os cômodos, você vai acendendo toda a luz. Assim é a nossa vida. Deus entra na nossa vida, entra na nossa casa e vai tirando de nós toda trevas, toda impureza, todo espírito, sai para lá, todo espírito que não pertence a nós. Né? Quando eu falo, sai de mim, Satanás, eu estou tirando um Satanás. Né? Pode ter outro. Saiu um, já melhorou. Já melhorou o meu estado. Eu tinha ciúme, não tem mais. Eu fiquei livre do espírito de ciúme. Mas ficou o de violência. Não mexe comigo. Estou muito bom, mas se mexer, manifesta o espírito de violência. Está ali quietinho lá dentro. Está lá quietinho. Aquele cachorrinho debaixo da mesa. Não mexe com ele. Como quando Deus nos prova, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. O que, que Deus quer com isso? Dizer, todo espírito que não provém de Deus vai ter que sair. Amém, gente? Amém. Deu para entender? Deu para entender? Uma outra, agora vamos olhar com alguma coisinha aqui que é interessante também. Muito interessante. É, João 6,37. É João? Não, né? Não é João 6,37, não. Ô, localiza esse versículo para mim. Quem de mim se alimenta? Hã? Eu sou o pão, na verdade. É, está aqui. João 6. 57. Exatamente. João 6, 57. Jesus fala assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Quem de mim se alimenta, o Espírito alimenta. Alimenta. Esse aqui é um espírito, esse aqui também é um espírito, esse aqui então, é um espírito. Então, gente, se você põe uma pessoa junto com a outra, o que vai acontecer? Uma alimenta a outra. Você põe uma pessoa junto com a outra, uma vai alimentar a outra. Quando o marido casa, ou quando o homem casa com a mulher com o homem, aí fala que os dois serão uma só carne. A carne é a mesma. Aliás, a carne aparentemente é diferente, mas o espírito é o mesmo. Então Deus fala que vai ser uma carne só. Por quê? Misturou. Pegou os dois copos d'água, misturou num copo só. É como se fosse um só. Entendeu? Você pode ter certeza que a Marcela, convivendo com você, vai adquirir o seu espírito. E você adquirindo dela, vai adquirir o espírito dela. O maior, o que for mais influente, e assim vice-versa. Um influencia o outro. Um alimenta o outro. Então Jesus diz: quem de mim se alimenta? O espírito precisa ser alimentado. Você chega ali no outdoor, passa na rua e vê uma propaganda lá, um negócio, e alimenta daquilo. Você vê um noticiário e você alimenta daquilo. Hoje, por exemplo, a internet. A internet. Você olhando, examinando ali a internet e tal, de repente você começa a ter comunhão com aquele espírito. Não precisa nem de estar lá vendo, nem de estar convivendo com ele, não. Amém? Alimentar de Deus. O homem hoje, as pessoas hoje, têm muito pouco tempo de ler a Bíblia, de fazer uma oração, meditação. Ele alimenta quase que 100%. Do mundo. Ele vai viver para Deus? Não, ele vai viver para o mundo. Porque ele alimentou, foi do mundo. O Espírito que entrou em você, não é um Espírito que te leva para... O Espírito que entra, leva você para onde ele quer. Nós alimentamos quase 100% do mundo, não é não? Jornal, revista, televisão, etc, etc. Para quem nós vamos viver? Nós vamos fazer a vontade do Espírito que está em nós, do qual nós alimentamos. Buscar Deus, alimentar de Deus. Buscar Deus seria alimentar de Deus. É isso. Se eu ler a sessão, eu passo lá no outdoor, está assim. A propaganda do o mundo, ele tem muito mais sabedoria do que nós. O mundo é muito mais esperto do que nós. Ele é perspicaz, o mundo é violento. Ele quer transmitir uma coisa, ele põe lá e você entende perfeitamente. Aí você pega a Bíblia, lê e não entende. A gente faz a reunião, a pessoa não entende. E não se esforça para entender. Nós não temos visual, nós não temos nada. Vê quando o mundo vai fazer uma palestra. Vê quando a pessoa vai fazer uma palestra lá fora. Bota, tal, projeção, etc. Explica daqui, explica dali, estuda a noite inteira, tal, para poder mostrar bem explicado. A pessoa vai comprar determinado produto porque ela foi convencida de que aquele produto é melhor. Ela usa determinada coisa quando ela foi convencida de que aquilo ali é o ideal. Então, um pouquinho a pessoa muda de um lugar para outro de conformidade com o alimento que ela teve. Quem falou para você, Jesus chegou para Eva, quem falou para você que você estava nua, né? Para Adão, quem falou para você que você estava nu? Eu nunca falei para você que você estava nu. Alguém falou para você. Alguém mostrou para você que você estava nu. E o que tinha de importante na nudez? Alguém mostrou que você estava nu e mostrou o que tinha de importante na nudez. O Espírito, ele alimenta. Por isso que Jesus fala, quem de mim se alimenta. A comunhão dos santos. Né? Examina o espírito. Se nós não tivermos essa preocupação, nós vamos viver exatamente como o mundo vive. Amém? Põe água limpa, o copo limpa. Põe água suja, o copo suja. Amém? Efésios capítulo 5. Versículo 29. Ué, lê, por favor.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne.
Repete.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta.
Isso, mais uma vez.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta.
E o resto do versículo? está dizendo, como também o Senhor a igreja. Como que o Senhor alimenta a igreja? Ele aborrece a igreja ou ele alimenta a igreja? Como que ele alimenta se ele é? Como que Deus alimenta a igreja? Aqui. Então ele vem, parte o pão. Alimentar o Espírito, assim como você alimenta a carne, está comparando. Nós vamos sair daqui, nós não vamos querer almoçar? Nós não vamos querer depois, na hora do almoço, você não escolhe a comida que é ideal? Você não escolhe ali, então eu quero um suco, quero uma Coca-Cola, um negócio, etc. Você não tem essa preocupação com a carne? Nós deveríamos ter a mesma preocupação com... Ele também tem fome. Ele também tem sede. E aí está dizendo que o Senhor alimenta a igreja. Ele sabe que nós precisamos. Quando a gente reúne aqui, não é para partir o pão. Nós não viemos aqui de manhã, nós alimentamos a carne ou alimentamos o Espírito? Mas não precisou de você vir? Não precisou de você vir, o cavalo não precisou de vir trazer o Espírito? O corpo não precisou de vir trazer o Espírito? Então você alimentou o Espírito. Para a gente finalizar, eu só queria que vocês saíssem daqui com uma convicção. Você é um espírito. Amém? Você alimenta o corpo que carrega o seu espírito. E o seu espírito também se alimenta. Se ele está vivo, é porque ele está se alimentando. Cabe a você, com o seu espírito, né, examinar o tipo de alimento que está sendo dado ao seu espírito. Eu não escolho a comida para o meu corpo, eu posso também escolher a comida para a minha alma. Eu escolho a comida para o meu corpo. Eu preciso escolher a comida, examinar e verificar qual tipo de alimento que me serve. Amém? A carne passa a ficar em segundo plano. Eu me preocupo mais com o espiritual. Ele se preocupa mais com o espírito do que com a carne. Se você tem cuidado com a carne, muito mais você terá cuidado com aquele que permanece. A carne não é passageira? Quem permanece não vai. Não é com o que permanece que você deveria se preocupar mais? Amém? Qual tipo de alimento o seu espírito está recebendo? Amém? Amém. Toninho, você acha que teve algum aproveitamento?
Nossa, demais, hein? Muito mesmo. Esse fechamento aí, né, foi, clareou ainda, clareou tudo, né? Porque assim como a gente preocupa com o que a gente vai comer, a gente não come qualquer porcaria, né? Preocupado com o corpo, preocupado em passar mal, preocupado com o espírito, a gente não tem essa preocupação. A gente alimenta com tudo que vem, né? Não separa
você,
as coisas.
Você concorda que o mundo, de um modo geral, vive como se o espírito não existisse?
É verdade.
O mundo tem muito pouco conhecimento do Espírito. Amém?
É verdade. Amém. A gente precisa ter essa consciência, né? Nós somos espírito, né? Nós somos realmente espíritos encarnados, né? E assim como o mundo não tem essa consciência, a gente precisa ter essa consciência, né? Essa preocupação com o espírito, que é esse que vai, né? Esse aqui é eterno, esse aqui vai, né? A carne ela vai acabar logo, né? Então, e com aquilo que é provisório, né? A gente tem uma preocupação danada, e com o que é eterno a gente não preocupa. Então,
é como nós, o nosso corpo é como se fosse uma roupa. Vai ser trocada. O seu corpo é como se fosse uma casa. Aliás, o que, que significa tabernáculo? Enquanto neste tabernáculo. É a casa provisória do seu espírito. Já pensou se o seu espírito sai e fica igual aquele lá no cemitério, perturbado, sem saber para onde vai? Imagina, gente, se nós acreditamos que tem, que o homem tem espírito, vamos cuidar dele. Vamos cuidar dele. Cuida da carne. Alimenta a carne. Só o necessário. Mas esforça, o esforço maior tem que ser pelo Espírito. Jesus falou assim, uma comida eu tenho que comer. Ele sabia o que ele precisava alimentar. Uma comida eu tenho que comer. Finalizando, eu queria que você entendesse isso. Você se preocupa com o seu espírito? Você tem cuidado dele? Você tem conversado com ele? Você tem alimentado o seu espírito? Ou vocês concordam que nós, a nossa preocupação quase que 100% é só com a carne? A nossa preocupação quase que 100% é só com a carne? Se a carne é boa para mim, eu fico com ela. Se a carne é favorável a mim, eu quero. É estranho, né, gente? Não é não? A nossa preocupação quase que 100% é com a carne. O espírito. Aquele que vai ficar. O que permanece. Porque a carne, ela vai jogar na terra e vai acabar lá, ela vai ser destruída. A carne vai ser destruída. Depois de ter alguns anos lá na terra, acabou, não tem mais nada. E o espírito? Ele permanece. Gente, não teria que ser com o espírito a nossa preocupação? Maior? Maior. Amém? Mais alguma coisa, Tony? Só pôr o Bruno.
Eu achei muito interessante quando ele perguntou, o espírito não vem de Deus? É. Né? Ele vem de Deus, mas depois ele se contamina. É. Né? E achei mais interessante foi a água, ela não tem forma, mas a hora que ela está no corpo, no copo, ela tem uma forma.
Ela pega, né? A forma do
corpo.
Então,
assim, a maneira que o senhor explica, não tem como não entender. Né? Basta esperar que vai sair a resposta para nossas dúvidas. Então, muito boa. Perfeito.
Amém. lá vou, Carlos. Meio confuso, né, cara? Meio confuso?
Bastante confuso, mas a gente é um espírito encarnado, como o Toninho falou. E a gente tem que buscar o Espírito de Deus, né? Em Cristo. E é onde que a gente que busca o Espírito, busca a, como explicar, as coisas da carne, né?
Não o nosso as coisas espírito, do Espírito. Nosso Espírito, ele é influenciado, né?
Influenciado.
Ele sofre influência. Nosso espírito sofre influência externa.
E a tendência é buscar as coisas da carne e não as coisas do espírito, né? A gente tem que tomar esse cuidado de buscar, né, as coisas do espírito, mas o espírito de Cristo, né? O espírito benigno.
Amém. Dá lá para o Gustavo, vamos ver se o Gustavo chegou à conclusão. Melhor. O Bruno falou muito interessante, Muito interessante, né? A respeito à água, quando ela entra em determinado lugar, ela toma a forma do lugar, né? Onde a água entra.
Eu compartilho que a mesma interpretação e leitura que, eu não sei o nome dele, do xadrez,
Bruno,
ele fez. Faço apenas minhas palavras às dele. Para mim, realmente foi muito... ilustrativo, entrou bem dentro da minha cabeça a explicação.
Amém.
Excelente, agora eu consigo responder melhor a pergunta do início.
Amém. Então, amém. Valeu, gente. É isso aí. Mas é muito, muito interessante mesmo. Muito interessante. Você pode observar. Se você observar bem, você vai... Você começa... Como Paulo fala, eu não via mais o homem, via o Espírito. Ele não via mais o homem, ele via o Espírito. Eu vou achar depois essa passagem e falo para vocês. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Que nós sejamos a casa de Deus. Olha aí. Que nós sejamos o templo, a casa de Deus. Nós somos criados para a habitação de Deus. Não permita, Senhor, que nós, ao deixarmos brechas, ao deixarmos a porta aberta, permitamos que outros espíritos entrem em nossa casa, contaminando aquele que já está em nós. Lava, regenera-nos, nos purifica. Que os nossos atos, nosso comportamento, nossas atitudes possam mostrar a beleza do Espírito que está em nós. Pelo fruto se conhece a árvore. Toda árvore boa produz fruto bom. Se o fruto não é bom, alguma coisa está contaminando, perturbando a árvore. a fonte. Ajuda-nos a entender se nós somos espirituais. A nossa preocupação maior é com o Espírito. O nosso cuidado é com a nossa alma. Toda dádiva, toda bondade, toda justiça provém de Deus. Obrigado por esta manhã. Que nós possamos exalar um cheiro suave, perfume gostoso. Ajuda-nos. Ao resistirmos o Espírito que não vem do Senhor, ele fugirá de nós. Nós não queremos o ódio, nós não queremos a maldade, nós não queremos a violência, nós não queremos nada que venha contaminar. Não queremos o ódio. Não queremos a vaidade, o espírito. Que venha macular, contaminar o espírito que está em nós. Purifica-nos, lava-nos, santifica-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Eu estou à tua porta. Amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então. E cearei contigo amanhã. Se sentares à minha mesa, manjares comerá. Ali falarei contigo e de seus pecados nunca mais ouvi lembrar. Eu estou à tua porta. Amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então e cearei contigo. Se sentares à minha manjares comerá. Ali falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci vencer, és pobre e servo do eu ser, te darei do meu espírito, meu amigo eu serei. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci vencer, és forte e sério eu sei. Te darei do meu amigo eu serei. Eu estou à tua porta, amigo, ouça a minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, e cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerás, ali falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci vencer, és pobre, cego e nu eu sei. Te darei do meu espírito, meu amigo eu serei. Te darei do meu espírito, meu amigo eu serei.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.